Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech e como sempre eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo!
E aí pessoal, como vocês estão?
Muito bom, e aí a gente vai começar de novo com o nosso novo formato de episódio. A gente vai começar com o primeiro bloco onde a gente fala das principais notícias do mundo de inteligência artificial e depois, obviamente, a gente vai falar do evento da Apple e um pouquinho dos lançamentos desse evento. Então vamos lá, para começar com a parte de notícias, acho que vale a gente puxar um pouco sobre o que aconteceu na semana passada, principalmente com a NVIDIA. A NVIDIA foi a pauta principal da semana passada, né Marcelo?
Cara, a NVIDIA é assim, eu acredito lógico na competência dos caras, eles estão aí há muito tempo, o produto deles é muito consolidado no mercado, eles são líderes em placas aceleradoras gráficas, né? Que todo mundo que tem um PC gamer, não só quem tem PC gamer, por exemplo, a galera que trabalha com design gráfico, arquitetura, todo mundo usa, né? Você tem concorrentes grandes, você tem a Radeon da AMD, mas assim, a líder do mercado é ela. E a NVIDIA vinha bem desacreditada no início no final de 2021 e durante 2022, por quê? Se você não acompanhou, a gente teve uma quebra muito grande no setor de criptomoeda. Foi muita pancada que a NVIDIA levou, porque, assim, de novo, pra quem também não está acompanhando, quem fazia mineração, quem faz mineração, ainda fazem hoje em dia, eles usam placas gráficas. As placas gráficas são perfeitas para fazer isso, né? Aí teve uma sequência de fatos ruins para a NVIDIA. Acho que um primeiro, né, Gustavo? Eu posso até errar a timeline, mas aconteceu os seguintes fatos. O governo chinês proibiu a mineração, ele baniu a mineração em solo. Teve um problema de energia, da produção energética também na China, o que causou um problema grave. Teve um alagamento na China, que foi grave também, que varreu um monte dessas fazendas de mineração. Então, o que acontece? A gente tem três eventos muito relevantes na China que afetaram a NVIDIA. Mais pra frente, quando parecia que a coisa havia estabilizado, o Ethereum, uma das maiores moedas que a gente tem, a segunda maior depois do Bitcoin, mudou o algoritmo dele, onde minerar não fazia lá mais muito sentido. Então, quem tinha aquelas placas de vídeo poderosíssimas pra minerar, virou e falou assim, o que eu faço com isso agora?
Então, acho que essa foi uma... E aí, acho que é interessante lembrar que parece que eles deram sorte nessa transformação de aproveitar essa onda de inteligência artificial, mas eu estava lendo o relatório de investidores que eles colocaram em 2017, se eu não me engano, onde lá em 2017 eles já falavam que uma das linhas estratégicas de investimento era inteligência artificial, junto com mineração de Bitcoin e também com a parte de games. Então, assim, eles aproveitaram a onda, mas não foi um negócio do dia para noite. Eles preparando faz algum tempo, né?
Não assim, eu acredito que eles não teriam conseguido pivotar tão rápido assim. Se fosse uma coisa... Porque por mais que as placas de vídeos sejam boas, essas aceleradoras sejam boas para trabalhar com IA, nem boas, né? Tipo, elas são perfeitas para isso. Por quê, gente? Quem não conhece é assim, a placa... Qual é a diferença do processador do seu computador e qual é a diferença da placa de vídeo? O processador, ele serve para atividades genéricas do seu computador. Usar os seus cálculos do Excel, gerar a interface do Windows, tarefas genéricas. A placa de vídeo, ela é muito boa de fazer a mesma coisa várias vezes. É por isso que ela é boa para gerar jogos. Jogos, ela tem que fazer milhões de vezes a mesma coisa. O que que é você processar inteligência artificial se não gerar o mesmo algoritmo milhões e milhões e milhões e milhões de vezes? Se a NVIDIA não estivesse preparada para isso, ela não teria demanda. Antes de começar o programa, a gente estava falando das placas específicas que a NVIDIA tem só para processar inteligência artificial. Tanto que, né, Gustavo, a OpenAI tem fazendas, eu acho que a última vez que eu vi falar era dezenas de milhares dessas placas de vídeos, né?
Processar. Na verdade, a Microsoft montou um supercomputador com mais ou menos, estima-se, essa informação não é pública, mas tem rumores de que é um supercomputador com 10 mil placas da NVIDIA.
E elas não são baratas, né?
Não, nem um pouco.
Não, também as placas estão na dezena. Falavam que, no ano passado, falaram que o chat GPT, ele custava por dia de processamento, acho que quase $1 milhão, né? Uma coisa assim, uma faixa de dinheiro assim...
Bizarro.
Porque é muito... Uma das coisas que essas placas têm, quem já viu uma foto dela, caso você não tenha visto, pode procurar, por exemplo, 4080, né, que é um modelo de placa de vídeo, a 2080 da NVIDIA, pode procurar. Você vai ver, quem não conhece, você vai ver ela no... no Google, pode procurar no Google Images, ela é enorme. Ela consome, tanto que esses computadores de que usam essas placas de vídeo, eles têm fontes de mais de 1000 watts. Só pra você ter ideia, tipo, esse seu chuveiro, né, ou um forno, ou um ferro elétrico dentro do computador só pra alimentar a placa. Agora você imagina um data center rodando só com essas placas, no talo, 24 horas por dia. A energia elétrica que esses caras consumem é uma coisa fora de série.
Exato, né? E não só a energia pra produzir, mas a energia pra resfriar.
É, o ar-condicionado talvez custe quase tão caro quanto, né?
É, eu acho que a gente falou de NVIDIA, mas a gente não comentou quais foram as notícias ainda. Então, o que aconteceu na semana passada que é relevante e traz a gente para essa discussão? A NVIDIA entrou para o que a gente chama do Clube do Trilhão, que são empresas que valem mais de US$1 trilhão. Ela chegou lá, agora caiu um pouquinho, baixou um pouquinho o valor da ação, mas ela está com, 980 bilhões de valuation.
Ainda vale mais que alguns países.
É, exatamente. Então ela entrou nesse clube, acho que essa é uma notícia importante, mas tem uma segunda notícia que foi super relevante na semana passada, que não saiu tanto na mídia, mas faz uma transformação legal, que o governo israelense anunciou que vai, em parceria com a OpenAI, produzir um supercomputador para processamento e criação de inteligência artificial generativa do país.
É, os caras de Israel são muito bons de tecnologia. Caso você não conheça um produto deles de cabeça, se você está usando o Waze nesse momento, saiba que ele foi desenvolvido por uma empresa israelense.
Então, assim, eles têm um posicionamento com tecnologia como nação, que é muito bacana, e eles vieram com esse anúncio em conjunto. E semana passada, o Sam Altman da OpenAI estava em Israel, então essa também é uma pauta que os israelenses estão levando bastante a sério, que é essa criação de uma inteligência artificial generativa, talvez proprietária, né?
É, assim, para resolver algum problema específico do país, alguma coisa relativa. Normalmente eles são muito focados em coisa de defesa, provavelmente vai ter aplicação. Para termos poucos detalhes, que normalmente é assim, né? Quando pode soltar na mídia, eles já teriam feito. Como não soltou? Provavelmente é de aplicação militar ou estratégica do governo, né? Mas, por que isso é importante, né? Aí vem a pergunta. Porque você vê o poder que as IA generativas têm, né? A gente fala de ChatGPT aqui praticamente quase todo episódio, porque tá na mídia quase todo dia. Então a gente não tem como falar. É quase como você ter um elefante dentro da sala e você fingir que ele não tá lá. É assim, não dá. Só que o que a gente vê, o que a gente bate muito aqui é que as IA generativas, elas não são o fim. Elas são ali o meio. Elas são a primeira vez que nós temos uma interação com a IA simples, que qualquer um consegue usar.
É, essa é a grande transformação que a gente já falou aqui algumas vezes, né? A barreira de acesso foi, de fato, a transformação que o ChatGPT trouxe. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte. A gente vem falando desse assunto desde o lançamento do ChatGPT, que foi dia 30 de novembro do ano passado. Mas tudo isso ainda fica sempre aquela discussão, né? Será que é hype? Será que isso vai passar? Será que é só um negócio legal? Quando a gente escuta, uma empresa que produz a matéria-prima para processar a inteligência artificial. Na verdade, não a matéria-prima, porque a matéria-prima é o dado, mas produz ali a infraestrutura para processar isso, que a NVIDIA atingindo um valor de mercado de US$1 trilhão, não me parece mais que é só uma diversão de uma galera que tá brincando com inteligência artificial. E o outro fato é, a partir do momento que um governo, e aí tudo bem que é um governo super avançado em tecnologia como o de Israel, mas a partir do momento que um governo decide trazer esta tecnologia para algo proprietário e botar dinheiro, de novo, não me parece ser mais só um hype, um negócio legalzinho que todo mundo tá brincando. Me parece ter um futuro interessante, e por isso que vale a gente abrir essa discussão aqui, né?
Não, o ChatGPT virou... Eu falei num programa que o ChatGPT já virou a nova Xerox, a nova Gillette, né? Eu tava assistindo um programa hoje, na hora do almoço, eu tava assistindo um programa ao vivo e virou a piada dos caras dizer assim, quem foi que escreveu isso aqui? Ah, foi o ChatGPT. Ficou... Meu, assim, gente, não sai mais. Não vai mais embora. O hype da interface lá, que é o ChatGPT em si, ele virou um termo que das pessoas inteiradas até a mais simples, pode não ter domínio, mas sabe o que é. Sabe que pelo menos é inteligência artificial. E assim, pode diminuir o hype da interface do ChatGPT. Ele pode, como outras tecnologias, ele pode ir lá ficar algo que assim, é onipresente. Tá lá, mas não se fala mais. Mas as IA generativas como um todo, a porta que ela abre pra você interagir com a inteligência artificial... Mas tem gente, né, Gustavo, que pode advogar com a gente falando assim, mas aquele Lensa App que vocês falaram do ano passado era uma interação com a inteligência artificial. Não era. Você não interagia com ela diretamente. Você escolhia suas fotos e mandava pra ela ser processada. passada, rolava uma caixa preta, era uma mágica ali, né? Ele fazia lá um negócio e as fotos voltavam pra você. No GPT, você conversa com ela, você bate papo.
Sim.
Então, assim, é diferente.
E você transforma o jeito que você trabalha, né? Acho que esse é o mais importante, assim. Tem muita gente que hoje tá usando o ChatGPT como ferramenta auxiliar de trabalho. Assim como a gente usa o e-mail, assim como a gente usa o Excel, tem gente que transformou isso em rotina.
Eu acho, assim, arrisco a dizer, posso ser execrado no futuro, mas ele virou, tipo, o Excel das inteligências artificiais. O Excel, ele resolve que tipo de problema? Bom, se você perguntar no escritório, tipo, todos, né? O ChatGPT, que erro ele gera? Que tipo de problema ele resolve?
Quase todos. Todos,
né? Então, ele é o Excel das IAs. Porque IA já não é um negócio novo. A gente, caso você queira saber sobre a história dela, nós temos um capítulo especial aqui no chat, no StartStack falando disso. Mas as IAs que trabalham com dados, nossa, você pode, pra galera que é mais conhecida disso, pode abrir os serviços das nuvens, abre o GCP, que é do Google, a AWS, da Amazon, né, ou a Azure da Microsoft. Olha os serviços de inteligência artificial deles. Você vai ver uma lista enorme. Sabe qual deles você vai entender como usa? Pouquíssimos. Porque todos eles são o quê? Gostou? Processamento de dados, né?
São. E não tem uma interface fácil de acesso, né? Acho que essa é a grande questão.
É, e ele precisa de treinamento, ele precisa de massa de dados, você tem que programar, né? Não é trivial.
Não é trivial. É. Então, acho que esse é um ponto importante, assim. Então, a semana passada, ela foi bem marcada por essa questão de NVIDIA, né? Todo mundo falou bastante deles, enfim, por conta de terem entrado no Clube do Trilhão, por terem feito essa discussão, obviamente, com o governo israelense. Mas acho que esse ponto já ficou claro, né? Inteligência artificial. Né? É, virou um assunto que, cara, a gente precisa usar no nosso dia a dia de trabalho.
É notícia barra indicador, né? Pra quem gosta de indicadores, tá aí, ó. Tá um ótimo indicador pra você.
Como a gente diz, é um ótimo sinal.
É um ótimo sinal. Assim, a NVIDIA se tornou uma das maiores empresas do mundo. Um dos governos que mais investe em tecnologia acabou de botar grana em inteligência artificial. Assim, a NVIDIA, a gente já falou há uns meses atrás, nós já falamos que eles trabalhavam com IA pra carros. Então, assim, eu acho que isso meio que delineia. Tem o evento do Microsoft, que saiu recentemente, que IA foi o ponto alto. Teve do Google, que IA é o ponto alto. Se isso não delineia o que vai ser os próximos 3 anos, eu não vou nem falar 5, que 5 é muito tempo. Mas eu acho que acabou de delinear o que são os próximos anos aí pra frente, o que vai ser, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E aí, já aproveitando que você trouxe o assunto dos eventos do Google e da Microsoft, acho que vale a gente passar para o segundo bloco. E aí, esse segundo bloco é evento da Apple. Então, o evento da Apple acontecendo. Enfim, já saiu a primeira palestra, a primeira apresentação. Acho que, como sempre, como tradição dos eventos da Apple, eles fazem essa primeira palestra falando um pouco dos lançamentos, do que vem de novo, e normalmente também começa com uma palestra do CEO das Big Techs. Aconteceu isso com Google, aconteceu isso com Microsoft, da mesma forma aconteceu com a Apple. E a Apple fez um modelo de evento à la Steve Jobs, né? Então falou sobre um monte de coisas e no fim, como uma última coisa.
Mais uma coisa, né?
Mais uma coisa. Eles fizeram um lançamento que é extremamente importante, mas a gente já fala sobre isso. Vamos começar falando primeiro do que veio antes, né? Do que eles lançaram e do que eles falaram até chegar nessa última coisa. E aí, eles fizeram uma dobradinha que fazia tempo que eu não via, mas que eu achei interessante, que é o seguinte. Eles falaram, obviamente, de toda a linha de produtos que eles têm. Então, do Mac, falaram do iPhone, falaram do iPad, falaram do Apple Watch, mas sempre numa dobradinha de o que tem de novo no hardware e o que tem de novo no software para aproveitar o máximo desse hardware.
É sempre bom. Eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu achei que talvez não fosse vingar muito foi o caso do Apple Watch Ultra. Eu acho que é um produto grande, ele não é pra todo mundo, ele tem uma... Eu vejo, eu assisto, eu consumo muita influência. Gente que produz, né? Produtor de conteúdo pro YouTube, fora do Brasil. E assim, cara, o Apple Watch Ultra tá virando um negócio onipresente no pulso das pessoas. Até em alguns produtores brasileiros de conteúdo e alguns programas de televisão, eu noto no braço da pessoa o Apple Watch. Essa versão Ultra que é a mais cara, né? Então assim, isso me surpreendeu. Eu imaginei que fosse ser um negócio assim com muito nichado no mercado, mas parece que a galera abraçou. Então deu certo. E isso linka com uma coisa que a gente tem que acompanhar, que nós já tínhamos previsto. Ter algo vestível ou wearable, né, da Apple vai ajudar ela cada vez mais a se tornar daqui a pouco uma empresa que tem um pezinho na área de saúde, né? Não tem, aparentemente isso tá indo nesse caminho, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que uma das coisas que me chamou mais atenção nesses lançamentos, né, a hora que a gente fala de entre hardware e software, foi essa questão deles cada vez mais investirem no Apple Watch como, de fato, a ferramenta para coletar dados, para ser mais um ponto de coleta de dados, principalmente de saúde. Eles já viraram um dos maiores... posso até falar de uma das maiores empresas de diagnósticos do mundo.
Fácil. Aí você vai falar, mas eles não são um laboratório. Fala, cara, cada vez que... Imagina, todo mundo que tem um Apple Watch, quantas vezes o Apple Watch mede alguma coisa, faz algum tipo de biometria do corpo do usuário, acabou, né? Eles já são a maior do mundo, né?
Sem dúvida. Então, e eles fazem essa medição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diferente de quando você faz um exame que você vai lá e em um determinado momento você tira uma foto, né?
É, o médico, a sua pressão foi medida por um médico e quantas vezes ela já foi medida ao redor do mundo 24 horas por dia para um Apple Watch. Se duvidar, ele já logo ele bate o recorde de quantas vezes você fez de exames já feitos na história da... Porque ele coleta 24 horas por dia. Você pega a base instalada de Apple Watch, você vai ver quantas métricas biológicas, métricas do corpo humano ali você tem por dia.
É, então é bizarro, assim, a quantidade de informação que ele coleta.
Não, imagina eles vendendo isso para laboratório. Desculpa, gente, eu não tô falando que a Apple vende dados de ninguém, mas só tô dizendo o seguinte. Imagina eles trabalhando numa colaboração, por exemplo, com um laboratório.
Sem dúvida. Imagina os laboratórios construindo aplicativos para os dispositivos da Apple que se aproveitam desse dado.
É, então... trabalhando, não é nada evil, né? Porque virou-se um negócio agora que a coleta de dados é um monstro, né? Falava assim, até eu te contar isso, você usava seu Gmail feliz e contente, né? Então, assim, né? Tem, não tô dizendo que nem tudo é ruim. E tem aquela, assim, a sugestão que a gente sempre dá é pague, né? Você vai deixar a coletação, mas pague por ele. Porque se você não é cliente, você é produto. Nunca se esqueça disso. Mas nem toda coleta de dados é ruim. E a Apple trabalhando nisso com laboratórios ou empresas da área de saúde para te oferecer um produto, bom, por quê? Por que seria ruim? No próprio lançamento de hoje da Apple, eles tiveram uma grande parceria com uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, né? Então você vê que isso não é... o que nós estamos falando não é total disparate, né?
Não, de forma alguma. E eu acho que a hora que a gente olha nesses lançamentos entre software e hardware, olhando para o M2, que é o chip da Apple, a gente já falou, a gente fez um episódio exatamente sobre isso. Se eu não me engano, foi até o primeiro episódio do Start Tech. Ele está muito focado em inteligência artificial, né? Ele tem um módulozinho ali para processamento de inteligência artificial. O que é importante, visto que o mundo está indo para um caminho de inteligência artificial. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado assistindo o evento. Eu esperava que a Apple ia se posicionar de alguma forma sobre esse assunto de inteligência artificial.
Nossa, eu fiquei 100% frustrado, cara. Eu terminei o negócio assim, falando, eu juro. Eu esperei, acho que até o último crédito apareceu. Obrigado, fulano. Obrigado, ciclano. Obrigado, tia Josefa, pelo café. Falei, vai, agora, fala. É pra... Não.
É, e eu acho que, assim, a gente veio de uma sequência de eventos. Eu brinco que essa semana é a semana que fecha
os grandes eventos.
Os grandes eventos das empresas de tecnologia. E a gente veio de um evento há 4 semanas atrás do Google, que foi basicamente inteligência artificial. Há 2 semanas atrás teve o evento da Microsoft, que foi inteligência artificial. E a gente esperava, obviamente, esse lançamento desse novo produto da Apple, que a gente fala já já. Mas esperava também, eu tinha uma expectativa muito grande de que eles iam falar, putz, estamos aproveitando a inteligência artificial criada por outras empresas, usando o iPhone, sei lá, alguma coisa nessa linha.
Sem falsa modéstia, a gente erra bem até que relativamente pouco nas nossas previsões, né? Talvez que a gente também não faz muitas, né? A gente joga muito no conforto, né? Então, gente, o dia que você for, né, for falar de tecnologia, faça isso. Né? A gente acertou que o Google ia sim reagir. Ele reagiu. A gente acertou que a Microsoft ia tratorar todo mundo com IA. A gente acertou. O da Apple, eu lembro que eu acho que eu disse alguma coisa que eu tava com os olhos brilhando, falando: nossa, vai ser a coisa e agora vai, nossa senhora, eles vão dar um robô com inteligência. É o carro com. Não. A minha expectativa tava alta. O trem do hype me pegou assim muito forte. E eu não esperava o que eles fizeram. Eu não sei se eles não estão querendo... Eles não têm nada pronto, então eles vão esperar. Quem sabe lança junto com o iPhone. Porque tem o iPhone, mas os iPhones novos são lançados no final do ano, né? E eles representam a esmagadora maioria da receita da Apple, é o iPhone. Quem sabe eles estão segurando ali pra soltar junto com o iPhone, né? Quem sabe?
Pode ser.
Mas eu juro que eu esperava muito nesse evento da Apple agora. Não, que eu não tô dizendo que foi ruim, só estou dizendo que não era o que eu queria. que eu esperava ver, né?
Eu acho que essa foi a minha frustração vendo, assistindo o evento, né? De que, putz, faltou alguma coisa.
É, agora.
Ficou aquele gostinho de quero mais, principalmente porque a gente tem vivido esse mundo de inteligência artificial. Mas, tirando um pouquinho essa crítica, eu acho que eles fizeram um lançamento importante, que é uma atualização, não é nada completamente novo, mas eles estão cada vez mais melhorando esse módulo de processamento de inteligência artificial em todos os chips dos produtos que eles produzem, né? Então a Apple voltou há alguns anos atrás produzir os chips dos seus computadores, do Apple Watch, do iPhone, etc. E eles enfiaram lá no meio um módulo específico de processamento de inteligência artificial. E aí essa nova versão vem com um módulo que está cada vez melhor para processamento disso. Talvez a estratégia da Apple aí, a gente aqui elucubrando um pouco das opções, esteja em ser a fundação. Da mesma forma que a NVIDIA dominou esse mercado de treinamento de inteligência artificial, dos modelos, né? Pensando numa computação centralizada de um data center e coisas desse tipo, talvez a Apple esteja apostando num mundo distribuído, onde o processamento de parte dessa inteligência artificial vai estar no dispositivo e ela tem o controle do dispositivo. Então, pode ser uma forma de olhar para isso, mas confesso que eu fiquei frustrado também com o lançamento.
Eu acho que eu vou dar a segunda chance. Vou esperar o lançamento dos novos iPhone. Quem sabe seja ali a hora que eles vão virar e falar o seguinte, usar o negócio de mostrar e falar, não, nossa inteligência artificial, nosso processamento não expõe dados de pessoas, sei lá, talvez. Porque eu ainda acho, aqui eu vou puxar todo o hate dos amantes da Apple agora, terei que aguentar isso, mas assim, eu ainda continuo, mesmo depois de hoje, continuo dizendo que a última grande inovação da Apple foi o chip M2. Essa linha de chip M da Apple pra mim é fora de série, ponto.
Eu acho que eu concordo, assim, eu vejo que isso sim foi uma sacada super bacana. Mas confesso que eu não vi nada de muito novo nesse evento.
Mas genial, o Neural Engine, que é o módulo de processamento de inteligência artificial do chip M2, é sensacional, não tenho nem o que falar. Aí você vai falar, mas ele não é tão bom que nem uma placa de... Não, mas ele processa local, sem mais nada.
E ele processa em dispositivos pequenos, né? Acho que essa é a grande sacada.
E é rápido, é bastante coisa para um celular.
E pensando num ponto de vista de estratégia de negócio, a NVIDIA está se posicionando em ser a provedora do hardware para processamento em data center.
Que é coisa,
processamento,
né?
Grande.
Apple industrial, né?
Pode estar se posicionando em ser o processamento dos devices, local, do que está, né? Local, do que está na nossa mão. Então, pode ser um ponto de atenção aí pra gente ficar de olho, mas de novo, acho que poderiam ter falado mais sobre inteligência artificial.
Hashtag chateadíssimo.
Mas vamos falar então agora do tão esperado anúncio que eles fizeram, do mais uma coisa, que eu acho que esse era um lançamento que é novidade, mas já tinha bastante rumor, já tinha vazado algumas coisas.
Eles lançaram a velha nova novidade, né? Porque, né? Já tá aí faz um tempinho, né? Já... Mas tudo bem, né? Vamos falar. Vamos fingir que uau, né, Apple? Né?
E eles já tinham. Isso já tinha vazado.
Nossa, e tava super vazado, né?
Mas vamos lá. O que, que eles lançaram? Qual foi a última coisa que eles falaram nesse evento? Que era o tão esperado óculos de realidade aumentada da Apple. E aí
eles mudaram um pouco, né? Porque tava muito de realidade virtual. Eu ouvi isso muito, realidade virtual, realidade... Aí eles falaram que, no final das contas, não era, né?
Então, eu acho que aí tem um aprendizado importante, né? Já há um bom tempo eles vêm falando da história do óculos, enfim, do projeto do óculos. Mas eu acho que eles aprenderam um pouco com a pancada que o Facebook, nova Meta, tomou com essa história de metaverso e de criar um óculos de realidade virtual.
Então, e tem diferença, né?
Vamos separar. Realidade virtual, você está totalmente imerso num mundo que não tem nada a ver com o teu mundo físico. Realidade aumentada é você misturar o mundo físico com o mundo virtual.
Por então, isso que eu falo isso. Que é a velha nova novidade. Porque assim, a Microsoft já tinha mostrado há uns anos atrás o HoloLens. Que é exatamente isso. Tanto que a Microsoft não chama de realidade aumentada, ele chama de realidade misturada, mista. Ou mista, né? Que é o Mixed Reality, né? Então, assim, nós estamos vendo um aprimoramento do que, assim, né? A Apple vai dizer que não, mas parece que a gente está vendo a versão Apple do que seria o HoloLens da Microsoft, né?
Sim, sim. Então, o que, que eles fizeram de novo, né? Eles posicionaram esse produto e aí, obviamente, como todo produto da Apple, vem com hardware super bem desenvolvido, com ele é super bonito, ele tem uma estética bacana, tem um monte
de
coisa...
Isso aí eu dou o braço a torcer. Deve ser uma coisa de louco.
Deve ser lindo.
É.
Mas. Ele tem algumas funcionalidades interessantes. Um negócio que eu achei legal é que você tem uma visão do ambiente, aí você vai jogando os conteúdos lá dentro do ambiente. Então imagina, você tá numa sala, na sala da sua casa, e aí você consegue jogar a janela do teu e-mail, a janela do teu WhatsApp, consegue fazer navegar numa página da internet, enfim. Você joga isso dentro do teu ambiente e a partir daí você pode mexer com isso.
Pra quem assistiu, que ele é um computador, né?
Pra quem assistiu Minority Report, é mais ou menos aquela experiência. O que não é nada muito diferente do que se já tinha em outras plataformas. Qual é a transformação que eles fizeram? Você não tem nada nas mãos, então ele tem um monte de câmera. E aí essas câmeras percebem os movimentos da sua mão. E aí você pode interagir através de voz, as mãos. E um negócio que é isso, eu achei legal, que é a movimentação do olho.
Os olhos.
Então você olha pro ícone lá e ele abre o aplicativo, você manda ele abrir e tal. Então tem toda uma tecnologia embarcada que é super legal. Mas confesso que quando eles apresentaram os cases de como é que isso transforma a nossa forma de interagir com o mundo, eu acho que ainda tem espaço para avanço, tá?
Eles jogaram a coisa meio como o novo computador. Teve no episódio passado do Startup Tech, eu falei que as IAs generativas talvez fossem a nova forma como os humanos interagem com a máquina. A Apple discorda um pouco de mim. Na verdade, quem sou eu perto da Apple, né? Mas eu gostei, o Gustavo falou assim, eu também gostei do lance dele ser um computador. Porque o que eu via nas realidades aumentadas antigamente era que o aplicativo que você rodava, ele tinha um propósito específico. Se você ia numa obra, você baixava, por exemplo, a planta hidráulica do prédio, você conseguia ver ela ao vivo ali. O que a Apple fez foi, não, isso aqui é um computador, você opera ele como um computador. Tanto que eles falaram, é o novo PC. Assim, é diferente. Né? Essa parte foi a que mais falei, nossa, realmente. O problema é que o meu nossa realmente ficou mais ou menos aí, né? Porque o resto... O resto é ver vídeo, chat, o negócio que o Gustavo falou que é ver... Como você interage... eu acho que assim, o dispositivo não me pegou, mas o lance da interface eu achei legal.
Então, eu acho que é uma primeira versão, deve evoluir isso bastante. Mas eu acho que se esse negócio realmente vai para frente ou não, vai depender muito dos aplicativos que vão ser criados em cima disso. Aí que talvez esteja a grande transformação. A transformação não esteja tanto no hardware. O hardware, ele se você olhar do ponto de vista de engenharia, ele é fantástico.
Sim.
Mas... é um trabalho que vai ter evolução, vai ter melhoria, assim como o iPhone. Tem duas câmeras, tem três câmeras, agora tem mais memória, é mais rápido.
150 câmeras, né?
Mas eu acho que a grande transformação vai ser em quem conseguir criar aplicativos que explorem toda essa capacidade.
Agora vai entrar no momento entrevista do Startup Tech, que eu quero fazer a seguinte pergunta para o Gustavo. O quanto você acha que essa ideia desse VR já vinha... Isso não é velho, isso já tá na Apple faz um tempo. Isso e o carro deles. Vamos ver quanto tempo vai demorar, né? O quanto você acha que isso daí tava muito metaverso, muito, nossa, metaverso, bonequinhos, avatares, e ele meio que, no meio do caminho, eles mudaram de ideia que viram que a coisa não...
Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que tava num caminho de metaverso, aí viu que o metaverso não rolou, deixaram a Meta sofrer com isso
e pivotaram
e
rapidinho.
Pivotada.
Né? Foi a impressão que eu tive também, que veio 100% metaverso e caramba, não. Aqui, ó, é a realidade aumentada agora, né? Teve essa impressão.
Tanto que os cases que eles apresentam no evento são relacionados a trabalho.
Realmente.
Como você pode, por exemplo, ser um arquiteto e usar isso para facilitar o seu dia a dia de trabalho, como você pode montar a sua área de trabalho.
Home office foi legal que eles fizeram.
Então, eu acho que eles vão para um caminho de transformar o que eu chamo do tal do workplace ou a forma como a gente trabalha. Se isso realmente vai mudar o dia a dia, eu acho que, de novo, tem a ver com os aplicativos que vão sair. Acho que se você tiver um aplicativo que sabe explorar bem todas essas capacidades imersivas, Putz, cara, aí eu acho que pode fazer diferença.
É, não sei, assim, eu vou falar a mesma coisa que eu disse na época do que o Meta apresentou o metaverso. Eu falei assim, nossa, é o Second Life versão 2, né? Lá vamos nós de novo. Posso queimar a língua daqui, um dia eu vou ter que fazer o meu meia-culpa aqui no Start Citec falando assim, sim, desculpa, perdão, eu errei. Mas eu sinto que eles lançaram é o Oculus Rift versão Apple, assim. Diferente, porque o Oculus Rift ele é realidade virtual, ele não é realidade aumentada, né? Talvez, assim, com essa faixa de preço que a gente viu, ele é um dispositivo muito caro. Não sei se todas as pessoas se adequam, se é um dispositivo para todas as pessoas, né? Todo mundo consegue usar isso. Se vai ter adoção, né? Porque, por exemplo, desenvolver para ele, você vai ter que desenvolver para ele, porque é uma interface nova, é caro. Por exemplo, nos consoles, quem conhece game sabe o quanto é complicado, às vezes, desenvolver para uma plataforma e portar para outra, dá trabalho. Então vamos ver como vai ser a adoção de software. Se sair muito software, ou software coisa de velho, desculpa. Se sair muito app, né, mais moderno, talvez eu queime a língua aqui. Eu tô sentindo que é mais um, vamos lá, óculos de realidade virtual versão Apple.
É, eu quem acho sabe, que né? Vai depender muito desse ecossistema de aplicativos, o que vem pela frente. Uma coisa que eu acho que a Apple sempre fez muito bem, ela fez de novo nesse evento, foi eles trazem sempre um parceiro de peso para ajudar no lançamento e para falar que tem produto vindo já pronto de alguém pesado. E dessa vez, eles trouxeram o Bob Iger, que é o CEO da Disney, para falar que o Disney Plus vai estar disponível no Vision Pro como um aplicativo e tudo mais. Então,
sinto que eles devem ter ficado meio chateados, porque é o seguinte, né? Parece que cada mês que vira, o Disney Plus perde cada vez mais assinante, né? Os caras falaram, por que a gente não pegou a... Por que a gente não trouxe a HBO, né? Mas tudo bem, né? Agora já foi, né?
É, e eu acho que vai... Talvez esse movimento de lançamento em parceria com a Disney ajude a criar um momento importante de construção de aplicativos. Mas, de novo, acho que o ponto principal desse lançamento é, se eu tivesse que resumir, é um hardware super legal. Assim, do ponto de vista de design, ele é super bonito. Do ponto de vista de engenharia, ele traz umas transformações grandes que os anteriores não trouxeram.
Sim. A interação com as mãos, o lance dele, você conseguir ver por ele, porque ele é um vidro, né? Aquela capa na frente dele, eu pensei que era uma capa... Não, aquilo é um vidro.
É um vidro.
Realmente foi diferente isso.
E eu acho que o terceiro grande ponto que eles focaram muito é a questão de ser para trabalho. Eles em nenhum momento falaram de game, em nenhum momento eles falaram...
Ah, eles mostram, mas é muito en passant, assim, né? Você pode jogar os games do arcade da Apple. Eles não mostraram, por exemplo, o cara jogando Diablo 4.
É.
Os caras jogando Doom, não. Eles falaram, joga os arcades da Apple, que é jogo de celular, né?
É, eles gastaram 80% do tempo, sim, falando em trabalho.
Muito pesado foi trabalho, mano.
15% falando de entretenimento, eles falaram bastante de vídeo, enfim, de cinema. É, e aí o restinho ali que sobrou, 5% em... Talvez em... Olha, usa aqui pra game e tudo mais.
É, mas, dá, tá? Né?
É. Então, eu acho que, assim... Fazendo um resumo desse evento da Apple... Se eu pudesse falar, fiquei frustrado de não terem falado mais de inteligência artificial. Vamos ver se nas outras apresentações sai alguma coisa diferente. O lançamento do óculos de realidade aumentada, ele é legal do ponto de vista de engenharia, mas eu acho que agora a gente vai descobrir o potencial real dele a partir dos aplicativos. Acho que ainda está numa fase muito experimental e aí a gente tem que esperar um pouquinho. É o que eu chamo do sinal que a gente tem que ficar de olho, mas ainda não vale atuar, pelo menos na minha percepção, até a gente entender melhor como é que isso se desenrola.
Vamos ver, né? Porque eles estão numa onda de... O mundo está numa onda de inteligência artificial e, assim, talvez a Apple tenha lançado um produto muito complicado numa hora que as pessoas estão colocando roupa da Balenciaga no Papa e estão achando isso sensacional. Então... Né? Vamos ver se a onda IA não varre o produto junto. Vamos olhar, né?
Mas a Apple tem sempre o renome, né? E a fama de fazer, de criar coisas que a gente nunca imaginou e todo mundo fala que às vezes é loucura. Vamos ver.
Vamos ver.
Acho que vale acompanhar. A dica que fica do Start Citec é um sinal que vale acompanhar, mas ainda não vale atuar. Inteligência, sim, artificial já é diferente. Inteligência artificial
suas fichas lá.
Faça. Faça porque tá todo mundo fazendo e porque isso, de fato, transforma o dia a dia de negócio, de produtividade, tem dinheiro na mesa. Certo? Mais certo. Algum insight do evento da Apple que vale a pena a gente compartilhar?
Vamos aguardar o do iPhone. Marcelo, você está frustrado? Falar, nossa, eu deixei transparecer tão fácil assim.
Então, pessoal, acho que fazendo um resumo das notícias, Nvidia ficou muito forte nos últimos 7 dias. Essa semana, evento da Apple fazendo as honras do que vai rolar de assunto. E o Vision Pro, que era um lançamento já aguardado, mas que eu acho que vale ficar de olho e entender como é que isso vai se desdobrar, principalmente com os aplicativos. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de seguir nas redes que você está escutando para receber as notificações dos novos episódios. E até uma próxima.
Um abraço.